I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 17 and verse 12.
Estou abrindo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 12. Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, o Senhor Jesus Cristo, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E nosso título hoje é Percebendo Nossas Maiores Necessidades. E aqui temos uma grande ajuda e instrução. Aqui desse evento, a cura de 10 leprosos. É uma narrativa extraordinária. Eu começarei, simplesmente, meu primeiro ponto é olhar para a narrativa da cura. E aí veremos as coisas maravilhosas que vêm disso. O Senhor Jesus Cristo está na última parte do meu ministério. Em 6 meses daqui, ele irá para a cruz do Calvário, sofrerá e morrerá para fazer uma expiação para pecadores necessitados. Ele chega aqui em Samaria, Galileia. Parece que ele está em Galileia, perto da borda de Samaria, e ele vai para um vilarejo, ou uma pequena cidade. Nós temos aqui certa aldeia, na nossa tradução. Ele vai a essa comunidade e 10 leprosos aproximam-se dele. 10 juntos? Por quê? Porque eles estão excluídos da sociedade. Então, naturalmente, eles se reúnem para ter a companhia de um ou outro, a ajuda mutual de um ou outro. Eles estão fora da cidade, assim que eles têm que ficar. É isso que era requerido deles, porque a condição que eles estavam infeccionava, podia passar para outras pessoas. Então, ninguém viria. Se alguém fosse chegar perto deles, eles tinham que se cobrir. E as pessoas gritavam, sujos, sujos, porque eles não queriam nem se aproximar. Porém, eles chegam perto de Cristo, quando ele está indo para essa cidade. Bom, isso não foi algo muito educado de se fazer. A cortesia era que ele esperasse, eles esperassem que ele viesse a eles. Mas não. Eles estavam muito felizes que Cristo estava lá. Ah, Jesus Nazaré, de Nazaré. Ele sabia que ele curava leprosos e Jesus curava. Talvez você podia dizer que ele se especializava em curar leprosos. Ele, toda oportunidade que ele tinha de curá-los e limpá-los, ele curava. Então, eles acreditavam, esse povo, eles acreditavam que alguém que era leproso estava naquele estado ou condição por causa de uma ofensa grave ou de um pecado que ele cometeu. Isso não estava na Bíblia, mas eles acreditavam. Então, o Senhor da Glória curava essas pessoas, porque a sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, remissão de pecados. Venha a Deus com todas as suas necessidades, se arrependa dos seus pecados e rebeldia e dos seus caminhos errados, e seus pecados vão ser tirados de ti. Confie na misericórdia dele e venha e se arrependa. Então, para ele, a cura dos leprosos, por ser o que eles achavam de mais pecado e mais difícil, era uma grande oportunidade de mostrar a compaixão e misericórdia dele, mas também para mostrar o propósito, que ele é aquele que não só fala sobre perdão de pecados, mas ele cura o povo que você pensa que é o mais culpado. E esses 10 leprosos, eles sabiam disso, eles ouviram isso e eles sabiam. Então tinha esperança para eles. Jesus de Nazaré vem. Então eles não conseguiam nem esperar para que ele viesse à cidade. Eles se aproximaram com a distância, eles manteram a distância, mas eles gritavam: Jesus, tenha misericórdia de nós, mestre. Eles sabiam quem ele era e eles foram a ele. Bem, não foi imediatamente que ele curou todos eles. E talvez você pense que isso é estranho. Ele disse para que eles fossem e se apresentassem para o rei. Bem, o rei não podia curá-los. O que eles podia fazer era certificar a cura deles. Se a sua leprosia se queimasse, ou desaparecesse de uma forma incrível, você poderia ser colocado de volta para a sociedade. Se você tivesse o certificado certo do rei, que você estava limpo, curado daquela doença, você poderia ser reunido à comunidade, você poderia se aproximar novamente da sua família, da sua casa, você poderia estar livre de todas as tribulações, você teria a sua família, seus amigos, tudo aquilo de volta. Então, por isso que ele disse para que eles fossem ver o rei. Porque até que eles chegassem lá, eles estariam limpos e livres da leprosia. E eles obedeceram, eles foram. E no caminho, não disse indicação na mensagem de quão longe eles foram, mas no caminho eles foram curados. Deve ter sido uma sensação extraordinária para aqueles homens quando eles perceberam que eles estavam limpos de uma forma maravilhosa, um milagre. Aquelas deformidades, aquela pele que apodrecia, estava seca, tinha desaparecido. Eles estavam curados, livres. Bom, nove deles continuaram e foram até o rei pegar seus certificados. Eles estavam curados. Agora, o que existia de mais importante era tomar suas vidas de voltas, seus prazeres, suas felicidades, trabalhar, fazer parte da comunidade. Mas um pensou naquele que curou. Um deles quis voltar para agradecer. Bem, existe uma lição enorme aqui. Nessa cura, nesse evento, nesse milagre, é sobre nós percebermos nossa necessidade. Você vê nove desses leprosos, eles viram sua necessidade, que era a necessidade da cura do corpo, física. Ah, eles precisavam, claro, ser livre da leprosia. Essa leprosia da antiguidade, da época da Bíblia, é diferente do que é conhecida nos dias de hoje. Existia, sim, coisas similares, existiam semelhanças, mas existiam muitas coisas diferentes. Era muito pior. Era mais terrível os seus efeitos no corpo. Bem, era bem diferente. Mas você imagina que eles viriam isso como suas maiores necessidades, livres da leprosia. Se isso pode ser feito, essa é a minha maior necessidade. Mas não era. A maior necessidade é a cura da alma. Ser aceito por Deus, ter a união com Ele, caminhar com Ele e conhecê-lo, e ter um lugar no céu, um propósito espiritual, não a lepra. Então, mesmo eles estando, eles conhecendo isso, eles achavam que suas maiores necessidades eram ser curados dessa lepra. Sim, era uma grande necessidade. Se você está muito doente, por exemplo, essa vai ser sua maior necessidade. Porém, a maior de todas é conhecer o Senhor, ter as bênçãos dele, a presença dele em sua vida, ser aceito por ele, que é impossível com seus próprios méritos e obras. Ser aceito porque Cristo é o seu Salvador. Ele sofreu e morreu para pagar pelo seu pecado. E você o buscou e o encontrou e caminhou com ele, o amou, queridos amigos. Essa é a nossa maior necessidade: ter vida espiritual, vida eterna, ter a força de Deus dentro de nós, uma nova natureza, um novo caráter. Só Ele pode nos dar. Quando eu digo a maior necessidade, seja qual for, talvez você pense, qual é a sua maior tribulação? Ter a cura disso, me livrar disso, seja uma grande necessidade, queridos amigos, ainda não é a maior necessidade. Esses 9 leprosos acreditavam que a lepra era a maior necessidade deles. Eles pensavam: se eu puder me livrar dessa lepra, eu posso ser libertado, eu posso ter meus filhos, minha família de volta, meu trabalho, uma vida normal, eu posso ser aceito na sociedade. Sim, nós simpatizamos. Essas são necessidades enormes, mas não a maior das necessidades. E se você tem necessidades limitadas, queridos amigos, você precisa que seus olhos sejam abertos. Você tem que olhar para coisas maiores. Sim, nós temos necessidades do mundo, mas nossas necessidades espirituais do céu são infinitamente melhor e mais importantes. E é sobre isso que essa mensagem nos ensina. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Que os outros fizeram? Talvez eles nos disseram: venha, você não vai ver o rei? Para ter aquele certificado, para que a gente tire de nós toda aquela maldição que a lepra trazia em nossas vidas. Você não quer ser unido com o seu povo, aqueles que você ama? Não é isso o mais importante? Não para aquele. Não para esse homem. O mais importante era ver aquele que performou aquele grande milagre nele. Ele é Deus, ele é divino, ele é o Senhor. Ele tem mais do que uma cura para mim. Ele tem perdão de pecado, ele tem uma nova vida, ele tem o céu, ele tem tudo. Isso para mim é mais importante do que a minha família, do que a minha fazenda, do que a minha comunidade. Esse é o significado do milagre. É por isso que está registrado. É uma ilustração das nossas grandes necessidades e o que percebemos sobre nós. Nós podemos passar pela vida completamente, muitas pessoas, sem entender que somos pecadores em necessidade de perdão a Deus e que essa vida não é só para agora, mas é para conhecê-lo, Cristo o Senhor, e caminhar com Ele, e ir à eterna glória. Essas são as grandes coisas, e essas são as verdadeiras necessidades do homem, a mais importante sempre. Então, é sobre a percepção da necessidade, é perceber, é entender. Bem, e esse homem, ele entendeu. Bem, meu outro ponto é que a lepra que eles tinham ilustra nossa condição espiritual. Talvez você não pense que é um conectado, um ponto que podemos conectar, mas ele aceitar um benefício de Deus. Esse homem viu sua grande necessidade e o benefício que estava disponível àquele homem, uma nova natureza, vida espiritual. Mas os outros 9 queriam casa, comunidade, saúde. Um queria algo maior, uma alma viva, um caráter, uma nova natureza. Ele queria a lepra dentro dele que fosse limpa, não só do seu corpo, mas a interna. 10 queriam saúde, um ouviu uma coisa a mais. Ele ouviu que essa era a pregação de Cristo, o que ele falava. Eu sabia que ele curava. Talvez ele perguntou para outros lepras que vieram de outras regiões o que ele falava. E a resposta era: ele fala sobre arrependimento e remissão de pecados. Ele fala sobre reconciliação com Deus. E um dos lepras pensou: é isso que eu quero. Um dos leprosos pensou: essa é a grande necessidade. É isso que eu preciso ter. Eu sou um pecador e um rebelde contra Deus. Eu sou aquele que preciso dos meus pecados, minha culpa, que sejam tirados, para que eu possa ser considerado limpo à vista de Deus. Queridos amigos, vocês já oraram? Existe um grande instinto no, nos seres humanos. Quando estamos em grandes problemas ou tememos algo, às vezes não queremos que queremos que as pessoas saibam. Mas por que que você ora? Necessidades do mundo? Será que você já foi como esse leproso que entre os 10 orou por uma grande necessidade espiritual? Ah, queridos amigos, uma lepra espiritual é terrível. Pensemos em como que era a lepra. Era terrível. Ela não era só uma doença da pele, mas ela pegava no nervo também. É terrível. E você perdia o sentido, o senso. Você não sentia nem dor. E isso fazia com que você tivesse grandes problemas. Secava, era uma cura que deformava os pés, as mãos, o rosto, espalhava pelo corpo. E a lepra da antiguidade, na época da Bíblia, podia até infectar as coisas ao seu redor, na casa. Então, tudo podia ser contaminado, desfigurava a pessoa. Com frequência, fazia com que seus órgãos e partes do corpo estragassem. Era terrível. Fazia com que essas partes decaíssem. Era terrível. E avançava também, ficava pior. Existiam casos, como eu mencionei, que se queimava. Porém, a maior parte das pessoas piorava. Essas pessoas tinham que viver isoladas. Tenho certeza que você já viu ou já leu sobre essas coisas. É uma grande ilustração sobre nossa necessidade espiritual. O leproso, ele perdia sensitividade, sentimento. E nós também rapidamente perdemos isso por Deus. Sensitividade para quando nossas necessidades espirituais, como a vida com Deus. Não temos sentimentos. Talvez não nos chamamos de ateístas, porém, nós somos materialistas, ateístas. Nunca pensamos em Deus, nunca nos consideramos com Deus. Ah, a lepra considera, ela ilustra muito bem essas coisas, a impureza, quando nos tornamos em efeito com essa sociedade. Bem, eu estava lendo mais e mais sobre as comédias da televisão, a maneira que as pessoas dão risada sobre as coisas. As pessoas, a geração mais estudada na história do ser humano. Você esperaria que fôssemos um povo refinado, mas estamos como os piores. As pessoas zombam de coisas que não têm sentido. O que está acontecendo com a sociedade? A nova moralidade. Agora decidimos que que tudo que Deus chama de errado é certo, e tudo que Deus chama de certo é zombado, ninguém quer. Então existe uma nova moralidade promovida para a educação. Isso não pode fazer nada de bom para nós, mas gradualmente mais terríveis, mais depravados, aceitando mais o pecado. É o que está acontecendo. É onde as coisas estão indo, é o caminho que está levando. Bom, mas eu quero falar sobre nós como indivíduos. Sobre eu, nós devemos falar, cada um de nós. Onde que eu estarei? No dia do julgamento. O que Deus pensará de mim e fará de mim? Bem, queridos amigos, esses leprosos que foram para Cristo para ter uma cura do corpo física, eles não queriam nada. Quando eles receberam esses benefícios, eles nem agradeceram direito. Não, eles não foram agradecer. Queridos amigos, suas maiores necessidades era de algo espiritual. Bem, eles obedeceram, sim. Ele nos mandou para o rei. Algo vai acontecer no caminho. Bem, é isso que ele nos falou para fazer. Vamos obedecer. Talvez foi no espírito de tentar, mas eles obedeceram. Eles obedeceram e foram ao rei. E eles foram curados. E esse é um exemplo para nós, desta cura, deste milagre. Você deve obedecer Cristo. O que ele te falar para fazer, você deve fazer. Mas isso não quer dizer que ele vai te falar para ser mais justo do que você é, para ser uma pessoa melhor do que você é, para fazer alguns deveres, algumas boas obras, para ser perdoado, para ser salvo. Obedecer não quer dizer isso, porque ele diz o oposto. De fato, a mensagem de toda a Bíblia é: não podemos nos fazer melhor, não podemos nos fazer algo que vai ter o efeito de limpar nossos pecados, nossas culpas diante de Deus. Não, porém devemos obedecer no método que ele prescreve em buscar a salvação. O método que ele prescreve não nos dá nenhum crédito, não nos dá nenhum mérito, porém, o método que ele nos dá é nos humilhar diante dele, nos arrepender dos nossos pecados e confiar no que ele fez na cruz do Calvário para tirar a punição dos nossos pecados no nosso lugar. É isso que devemos fazer. E quando os leprosos obedeceram ele em ir ao rei, nós também devemos obedecer e nos humilhar diante dele. E vir em arrependimento, confiando na obra dele, na cruz do Calvário, quando ele tomou no seu corpo a dor que não dá para descrever em seu próprio corpo, para adquirir o direito de nos perdoar e fazer de nós seus próprios filhos. Devemos obedecer, não podemos ir à presença dele orgulhosos, ah, Deus vai ficar feliz em me ter no seu reino ao seu lado. Ah, não. Deus tirará, ele mudará você. É assim que ele te levará para o seu reino, fazer uma pessoa nova, fazer o seu filho. Mas você deve obedecê-lo e seguir as instruções e se arrepender. Eu penso em Martin Luther, quando ele era um homem jovem. Ele se parece com esses nove leprosos. Ele pensava que a sua necessidade estava limitada à sua saúde, como esses leprosos. Ele era um jovem e ele estava caminhando a casa dele um dia. Talvez você conheça a história. Ele passou. Ele era um homem supersticioso. Ele passou, Ele acreditava em espíritos que viviam em árvore. Ele passou, viu umas madeiras. Ele estava com medo, tinha um grande trovão, muita luz. E um desses trovões foi para bem perto do seu pé. E ele era um homem católico, acreditava em orar para santos. Bem, ele não sabia orar. Orar para santos? Ele não sabia o que que era orar a Deus através de Jesus Cristo, como ele devia ter feito. Sua mente estava cheia de superstições católicas. Bem, ele tinha tanto medo. E ele clamou: Salve-me, me ajude a viver. E ele não morreu, ele sobreviveu. E ele tinha prometido que se ele fosse salvo, ele se tornaria um monge. Bom, a sua maior necessidade era ter sua vida física salva na Terra. Ele não entendia que ele tinha uma maior necessidade. Bom, ele entenderia depois. Ele se tornou um monge. E ele estava muito dissatisfeito em ser um monge. Ele não conhecia Deus pessoalmente, não caminhava com Deus. E ele continuou muito frustrado com sua vida, com orações mecânicas, efeitos em seu corpo. Tudo ele adotou, esperando que essas coisas, de alguma forma, fariam com que ele conhecesse a Deus de uma forma pessoal e real. E aí ele descobriu, no final, o que era ser justificado através da fé, crer em Deus, crer em Cristo, ver ele morrendo na cruz do Calvário, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a ele. Ele entendeu e ele passou a ter vida espiritual. Mas você vê os 9 entre os 10. Eles pensavam que viver nessa terra, esse era o resultado dos seus problemas. Nós conseguimos entender, sim, esses homens que queriam sobreviver, isso é natural. Mas não é o suficiente. Você deve ver a necessidade da sua alma. Só um dos 10 leprosos viu a necessidade que ele tinha. E ele orou, e ele clamou o Senhor naquela necessidade desesperadora. Mesmo os leprosos que pensavam só em sua saúde, pelo menos eles aproximaram Cristo. Eles não chegaram perto dele, eles tinham medo de fazer isso. Não, eu sou só um leproso. Mas eles chamaram a ele em distância. Eles não queriam que era certo, mas ainda assim, eles vieram humildemente. Você deve vir humildemente. Eles não disseram: Jesus, Mestre, ajude-nos. Eu era uma pessoa que tinha um cargo importante. Eu era uma pessoa que, antes de ter essa doença, eu era um homem bom. Não. Era Jesus, Mestre, tenha misericórdia em nós. Eles vieram humildemente. Eles não falaram em nenhuma boa obra que eles fizeram, nenhum mérito próprio deles. Eles simplesmente clamaram pela misericórdia de Deus. Os 9 homens estavam errados, no sentido que eles não viram suas maiores necessidades. Mas eles aproximaram Cristo da forma certa. Então eles receberam a cura do corpo. Porém, é triste, nós só ficamos sabendo que esses 9 receberam só isso, só um recebeu vida espiritual. De fato, para esse um, isso era o que existia de mais importante. E aqui, respondendo, Jesus disse: caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era. Ele agradeceu, glorificou-o, porque ele me encontrou. Aqui, capítulo 17, de Lucas, nós temos um milagre de uma cura de 10 pessoas, mas mostra também nossa percepção limitada das nossas necessidades nessa vida. E mostra como a lepra pode ser comparada com a nosso estado espiritual. E também mostra a aproximação de Deus, como devemos nos aproximar humildemente, mas principalmente nos mostra aquele leproso que foi curado não só de corpo, mas a alma também. Não só corpo, mas a alma também. Será que você vai estar entre os 9? Você só busca Deus por benefícios na terra? Benefício de saúde, uma carreira, ser libertado de um grande temor. Bem, mais e mais pessoas não olham nem para Deus para isso. Temos tantos benefícios de Deus. Nós respiramos o seu ar, nós vivemos a vida que ele nos deu. É algo maravilhoso ter o dom da vida, mesmo a vida física. Ter entendimento, uma consciência, o poder de argumentação, de entender, a habilidade de conhecer prazeres e felicidades. Que grande dom é a vida! Você teve um grande benefício de Deus. Será que você já agradeceu a Deus? Será que você já foi para Ele, para uma maior necessidade, que o amor espiritual, caminhar com Deus, conhecer Ele, ter a bênção dEle? Ter o céu, você deve vir a Ele, você deve vê-lo nos olhos da sua mente, na cruz do Calvário, a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, por quem todo mundo foi criado. Veja Ele sofrendo e morrendo em grande necessidade. Você gostaria de estar entre eles? Ah, que o Espírito opere em sua vida. Que você possa ver sua grande necessidade, para que você deseje Ele, que ama almas, e se arrependa dos seus pecados, confiando nele, entregando a sua vida a Ele. Bem, essa é a minha mensagem para essa noite, entendendo nossa maior necessidade. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Que ninguém passe pelo fim da jornada da vida, só pelas coisas vazias do tempo e da carne. Senhor, mostre nossas necessidades espirituais. Mostre-nos a eternidade. Mostre-nos, Senhor, a vida com Cristo. Abençoe-nos, Senhor. Entre nossas almas, lide com nós agora. Salve muitos. Nós rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.